Diz assim o Senhor. Livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 16. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe o anunciou. E foi Acabe ter com Elias. Vendo-o, disse-lhe: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado a Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixastes os mandamentos do Senhor e seguistes a Balaíns. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem na mesa de Jezabel. Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém, o povo nada lhe respondeu. Versículo 30, irmãos. Então Elias disse ao povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias restaurou o altar do Senhor, que estava em ruínas. Tomou 12 pedras, segundo o número das 12 tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. Com aquelas pedras edificou o altar, e em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar tão grande como para semear duas medidas de sementes. Então armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pô-lo sobre a lenha, e disse: Enchei de água 4 cântaros e derramai sobre o holocausto e sobre a lenha. Disse ainda: Fazei a segunda vez, e o fizeram. Disse mais: Fazei-o a terceira vez, e o fizeram terceira vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. Ele encheu também de água o rego, no devido tempo para se apresentar oferta de manjares. Aproximou-se o profeta Elias e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aleluia. Feche seus olhos. Rei de Nazaré e Senhor desta igreja, Alaxurianda, Halabaxéia, Sandalalabahast. É para a glória de Jesus que nós estamos aqui, Senhor. E nós vamos ministrar o Teu poder agora, Senhor, a Tua palavra, Senhor. E eu Te peço, Senhor, que através da Tua palavra, Senhor, Pai Santo, o Teu povo seja edificado, curado, liberto, Senhor. O Teu povo seja transformado, Senhor, conforme, Senhor, diz a Tua própria palavra, que ela é como fogo e como martelo que despedaça a pedra, Senhor. Vem, Senhor da glória, consumir o mal, Senhor, e estabelecer o Teu poder agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, para a glória de Jesus, o Filho de Deus. Aleluia. Diga graças a Deus. Diga: O Senhor é Deus. Ô, glória. O Senhor é Deus. Irmãos, essa história, eu encurtei aqui a leitura, cortei algumas passagens, né, para que pudéssemos ser um pouco rápidos, apesar de termos demorado um pouco. Mas é uma passagem de extrema importância para que todo cristão possa meditar nela e entender a profundidade desta palavra. Em primeiro lugar, você deveria entender um contexto bíblico que acontecia naquela época, na época que o profeta Elias, ele profetizava no meio do povo de Israel. Naquela época reinava sobre Israel um rei chamado Acabe. E ele tinha uma mulher chamada Jezabel. E essa mulher, irmãos, ela era filha de um sacerdote que também era rei. Só que de um sacerdote que era rei de uma cidade chamada Tiro. E esse sacerdote era um sacerdote de deuses estranhos, de Baal. E Acabe, né, por interesses pessoais, ele se casou com essa mulher. E essa mulher, irmãos amados, ela era tão terrível, que ela simboliza na Bíblia Satanás. Ela simboliza biblicamente a corrupção satânica no meio do povo, as estratégias satânicas, né, que corrompem, que destrói aquilo que é de Deus. E esse rei Acabe, ele era completamente dominado por esta mulher. Esta mulher, para vocês terem uma ideia, mandou eliminar, destruir todos os altares que foram levantados no reino de Israel para o Deus vivo, para o único Deus, mandou matar todos os sacerdotes que cultuavam ao Deus vivo, trouxe da sua nação sacerdotes para que eles pudessem ministrar a deuses estranhos, a Baal, que na verdade, biblicamente, ele simboliza e é Beelzebu, o diabo. E nós, irmãos amados, né, temos que começar, né, a entender esse contexto bíblico para que nós possamos também, né, entender aquilo que é a nossa vida. O povo de Israel, ele tinha uma orientação bíblica nítida e clara de Deus. Deus havia dito, né, desde a época de Moisés, que o povo de Israel não poderia se ajuntar com pessoas de outros povos. E por que que Deus determinou essa lei? Simplesmente porque Deus sabia que o culto de deuses estranhos, que a fé e a crença de povos que não eram os povos de Deus, não eram o povo de Israel, que era o povo escolhido de Deus, corromperia o coração do povo de Israel. Corromperia e faria, traria influências e faria com que o povo deixasse de adorar e cultuar ao Deus vivo, ao único Deus, para prestar culto e cultuar a deuses estranhos, a deuses daquelas nações cujas filhos trariam para influenciar e para trazer ali, né, a destruição. Deus havia alertado, Deus havia dito, e Acabe, o rei de Israel, já havia abdicado desta orientação, trazendo para si um jugo maldito, um jugo, né, que geraria maldição e destruição para o povo de Israel. E nós temos que ficar alerta nos dias de hoje, também para as nossas vidas. Todas as vezes que as pessoas dão brecha na sua vida, todas as vezes que as pessoas procuram ter comunhão com outras pessoas que não são da mesma fé e não são da mesma crença, elas correm o risco de serem envolvidas e influenciadas por essas pessoas, e ao invés delas serem influenciadoras e trazerem essas pessoas para Cristo, elas serem levadas ao cativeiro novamente, elas serem levadas, né, à escravidão novamente, à escravidão do pecado novamente e à influência das trevas novamente. Por isso, é necessário que haja muito cuidado na vida do cristão, para que o meio em que ele vive, e Jesus falou que nós vivemos no mundo, mas nós não somos do mundo, portanto temos que viver no mundo. Você vai viver no mundo, só que você não pode ser influenciado pelo mundo. Você tem que ser o influenciador do mundo, gerando o quê? Caráter cristão, mostrando o caráter cristão, mostrando a fé cristã que você tem, mostrando teu caráter de adorador, teu caráter, né, de fidelidade a Deus, e gerando com que essas vidas, né, fazendo com que essas vidas admirem aquilo que está sobre você. E possam dizer, né, eu quero esse Deus que você serve, eu quero ter as mesmas experiências que você tem, Eu quero ter o mesmo contato com Deus que você tem. É isso que as pessoas têm que olhar e ver em você e sentir em você. E não você, né, se fazer, né, de uma pessoa do mundo. As pessoas muitas vezes não reconhecem que você é cristã, que você é cristão. Quantas vezes as pessoas se surpreendem, né, quando sabem que uma pessoa é evangélica. Você é evangélico? Você é evangélica? Porque as atitudes daquela pessoa, elas não demonstram um caráter cristão. Ser evangélico, irmãos, é um mero termo, porque hoje em dia, né, ser evangélico não significa absolutamente nada. Existe evangélico de toda sorte por aí. Você tem que ser de Cristo e honrar aquilo que é Cristo. E honrar a palavra de Cristo. Para que as pessoas que estão ao teu redor desejem esse mesmo Cristo que você serve, que você cultua, que você adora. Né? E olha, irmãos, tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque ao teu redor estará, né, toda a sorte de malignidade tentando te atrair como um imã para o lado contrário. E ao mesmo tempo, o Espírito Santo de Deus falando aos teus ouvidos e dizendo: não, não vá, não é isso que Deus deseja, não é isso que Deus quer. Né? O Espírito Santo estará te alertando, te falando. O problema é que muitas vezes as pessoas mandam o Espírito Santo de Deus se calar para ouvirem o desejo do seu coração, o desejo da sua alma, achando que não tem nada demais. Quantas pessoas, irmãos, sofrerão consequências, às vezes irão para o inferno, achando que não tem nada demais. Não tem nada demais. Não tem nada demais isso, não tem nada demais aquilo, não tem nada demais aquilo outro. Se a Bíblia diz que não, tem tudo demais. Se a Bíblia ensina que não, não pode, não existe chance de você julgar. Não existe chance de você decidir. Você deve obedecer, você deve seguir, você deve estar atento a isso. Porque esta é a verdade. Porque este é o verdadeiro coração de Deus. Porque esta é a verdadeira mensagem de Deus. Conforme eu sempre falo e conforme a Bíblia diz, Deus não mudou, Deus não muda. A palavra de Deus é verdade, verdadeira, serve para as nossas vidas hoje, como serviu ontem, há milhares de anos atrás, e servirá por quanto tempo durar esse século, né, como se diz biblicamente. Por quanto tempo durar este mundo em que nós vivemos. E as consequências são terríveis. Acabe destruiu a nação de Israel, espiritualmente falando. O povo já não cultuava Deus. Os sacerdotes de Deus, os que sobraram, viviam escondidos, fugidos, e não podiam cultuar ao único Deus, tinham que fazer o seu culto estranho. Elias, profeta de Deus, homem extremamente usado por Deus. Elias era tão cheio do Espírito Santo, irmãos. Elias era um homem com um contato tão próximo com Deus, que ele não morreu, ele foi arrebatado aos céus. Quando Deus determinou que o ministério de Elias havia se findado, ele chamou Elias e falou: você vai ungir Eliseu no teu lugar como profeta. E Elias foi arrebatado, tomado da terra e levado aos céus, conforme Deus decidiu. Tal era o poder que estava sobre aquele homem. E Elias era um homem como nós, era como você e como eu. Elias tinha medo. Certa vez Elias fugiu. Depois desse acontecimento aqui que nós vamos explorar aqui hoje, Jezabel ficou furiosa porque Elias fez com que o povo matasse os 450 profetas de Baal que ela havia trazido para Israel para ministrar ali corrupção espiritual no meio do povo. Jezabel falou assim: que hoje os deuses façam comigo, tirem a minha vida, se hoje mesmo não acontecer contigo o mesmo que aconteceu com os meus profetas. Elias ficou com medo e fugiu. Era homem como nós. Ele era homem como você. Ele era um ser humano, sujeito às mesmas paixões que nós, sujeito aos mesmos desejos, aos mesmos sentimentos que você e comigo, sujeito às mesmas coisas. Ele não tinha nada de excepcional como homem, Portanto, irmãos amados, viver como Elias deveria ser algo que nós deveríamos perseguir. Você deveria ser um homem, uma mulher, usada por Deus como Elias, que tinha um contato espetacular com Deus como Elias tinha, que teve experiências com Deus como Elias teve. Esse é o desejo de Deus para as nossas vidas, porque Deus fala assim na sua palavra, que Ele não faz acepção de pessoas. O mesmo poder que Deus tinha na época de Elias, Deus tem hoje. Deus não mudou os pensamentos, Deus não envelheceu no seu poder, e a humanidade continua necessitando de profetas, de homens que sejam usados por Deus com poder e autoridade, porque Satanás continua agindo no mundo igual também. Satanás não mudou as suas estratégias, as estratégias dele continuam as mesmas. E qual que é a estratégia de Satanás desde o princípio? Corromper a palavra de Deus e dizer que a palavra de Deus é mentira. Como ele disse para Eva: vocês não podem comer daquele fruto da árvore? Deus não permite? Vocês não podem comer dos frutos do jardim? Não, só daquela árvore. Porque se nós comermos, nós vamos morrer. Não, Satanás falou, não. Deus não quer que vocês comam. Porque se vocês comerem, vocês vão ser igual a Ele. Vocês vão conhecer o bem e o mal. Vocês vão ser igual a Ele. Corrompendo a palavra. Satanás continua dizendo, é mentira. Satanás continua dizendo, não é bem assim. Satanás continua dizendo, pode. Deus é amor. E Ele vai aceitar qualquer coisa. Ele continua usando as mesmas estratégias. Ele é mentiroso. E eu sempre falo que a primeira mentira que Satanás fala para o mundo hoje, qual é? Eu não existo. Eu não existo. Ele fala isso para o mundo e o mundo... acreditando nele, se deixando levar pelas mentiras satânicas, pela corrupção moral, pela corrupção espiritual, envolvendo o povo de Deus de forma terrível, não deixando com que o povo de Deus tenha comunhão com Deus, tornando o povo de Deus frio, tornando o povo de Deus leviano em relação a Deus e tornando o povo de Deus como alguém que não é de Deus, que caminharão para o inferno, que irão para o inferno. O inferno é o juízo terrível de Deus, e muitas pessoas estão ignorando que ele existe. Elias foi levado por Deus para um momento de consagração. Deus determinou sobre o reino de Israel uma seca de 3 anos. Deus avisou Elias, olha, eu vou trazer seca à terra. E durante esse tempo Elias se retirou, foi até Sarepta, uma cidade, e ali ele foi sustentado por uma viúva, passou ali quase todo o tempo de seca. E quando Deus determinou o fim da seca, ele chamou Elias e falou assim, volta lá, procura Acabe e avisa para ele que eu vou enviar chuva, que eu vou trazer chuva à terra. E a Bíblia diz que o reino de Israel havia grande miséria, havia grande destruição, porque não tinha água, né? Os animais estavam morrendo, as pessoas estavam morrendo, não havia mais plantação, não havia mais, né, alimento para que o povo pudesse comer, porque 3 anos sem chover, irmãos. Imagina isso, 3 anos sem chuva, né? Acabe estava desesperado. E Deus falou para Elias, volta lá, procura Acabe e fala para ele que eu vou enviar chuva. E Deus não fala claramente aquilo que ele tinha dito a Elias, mas quando Elias se encontrou com o rei Acabe, a Bíblia diz que o rei Acabe mandou procurar Elias por diversas nações, e ele fazia os reis daquelas nações jurarem que não estavam ajudando Elias, porque Elias era considerado aquele homem que trouxe a seca sobre Israel. E Acabe e Jezabel queriam matar Elias. E Elias foi e se encontrou com o rei Acabe, que foi esse texto que nós lemos. E Deus, quando Acabe se encontrou com Elias, falou assim: você é o perturbador de Israel? Porque Elias profetizava em nome de Deus contra todas as abominações que Elias e Jezabel traziam àquele povo naquele instante, naquele momento. Geravam maldição e destruição, corromperam o coração do povo. E aí Elias falou assim: perturbador é você que tem destruído o culto a Deus. E Elias fez um desafio, falou para ele: Acabe, reúna todos os sacerdotes de Baal no Monte Carmelo, reúna todo o povo, chame todo o povo de Israel ao Monte Carmelo. E aí Elias falou essas palavras ao povo de Israel: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se é Baal, segui-o. Porém o povo nada lhe respondeu. Irmãos, olha que estágio espiritual, olha que situação terrível, degradante espiritualmente falando. Elias dizendo: até quando vocês vão cambalear por dois caminhos? Até quando vocês vão andar pelos caminhos de Deus e pelos caminhos de Baal? E ele chamou o povo e falou: se o Senhor é Deus, vocês sirvam a Deus. Se Baal é Deus, vocês sirvam a Baal. E a Bíblia diz que o povo ficou quieto. O povo, herança de Moisés, herança, filhos daqueles que viram o Mar Vermelho se abrir, filhos daqueles que viram as vitórias de Josué, filhos daqueles que viram ali, né, o poder de Deus sobre Davi, sobre o rei Davi, sobre Salomão, filho de Davi, e agora sobre Acabe, que era descendente de Davi. E você, irmãos amados, imaginem essa situação terrível, uma pessoa chegando para você e falando assim, né, chama você e fala assim: Você quer servir a Deus ou não? E você fica em dúvida, você fica quieto? Você fica em dúvida? Era o estágio espiritual daqueles homens. Era o estágio espiritual daquela nação destruída. E é isso que Satanás faz, irmãos. Ele destrói a fé. Satanás não precisa tirar o teu dinheiro. Ele não precisa tirar a tua saúde. Basta ele tirar a tua fé. Se ele tirar a tua fé, ele te destruiu. Se ele te tirar da presença de Deus, ele te destruiu. Se ele tirar, né, da comunhão de Deus, ele fez o intento dele, porque você já é dele. Ele não precisa fazer outras obras. E as pessoas não entendem isso. Estão vivendo outras coisas. Hoje eu estava vendo na internet, e tinha uma notícia lá, uma cantora muito famosa, ela se casou com uma outra mulher. Faz um ano que ela se casou. E a reportagem falava a respeito das experiências delas. E como se fosse assim algo tão natural. Como se fosse algo tão natural, sabe? Algo assim que Deus passa longe dessas histórias, é óbvio. Deus passa longe. A Bíblia diz assim: deixará o homem a sua mulher. Aliás, deixará o homem a sua casa e se unirá à mulher, e ambos serão uma só carne. A Bíblia diz assim: maldito o homem que deitar com outro homem, maldito o homem que se deitar com um animal. Fora os textos do Novo Testamento, no livro de Romanos, que fala a respeito da corrupção, o apóstolo Paulo condenando a corrupção moral do povo, dizendo que eles foram se deixar envolver pelas suas paixões naturais e se deixaram envolver pelos atos pecaminosos, se deitando homem com homem, mulher com mulher. São coisas que nós vemos hoje no nosso dia a dia, irmãos, e que as pessoas estão achando que é natural. porque não conhecem a palavra de Deus, porque não conhecem o coração de Deus, porque não entendem Deus. Esta é a verdade, é por isso que estão assim. Estão cegas espiritualmente. Satanás está iludindo, Satanás está corrompendo, Satanás está falando e as pessoas estão dando ouvidos a Satanás ao invés de dar ouvidos a Deus, ao invés de dar ouvidos à palavra do Senhor. A palavra de Deus muitas vezes é tão criticada. Certa vez eu vi uma pessoa, né, falando tanto da Bíblia, dos crentes e tal, e eu não aguentei, eu tive que fazer uma interação e eu falei assim: olha, para nós criticarmos algo, nós temos que conhecer aquilo para nós criticarmos. Como é que você pode criticar alguma coisa que você não conhece? Você vai criticar sem conhecimento, portanto você vai criticar sem, sem subsídios necessários para que a sua crítica seja ou não fundamentada. Somente pode criticar este livro quem conhece este livro. Somente pode criticar este livro quem já leu este livro, e não aqueles que estão envolvidos por, né, comentários, por influências. Aí você percebe que é uma influência, porque não conhecem, não leram, não buscaram conhecimento, né? Criticam por causa de uma influência, e não é uma influência de Deus, é uma influência satânica, porque se procurassem, se conhecessem, veriam e sentiriam e conheceriam a revelação plena de Deus. Terrível como o mundo está caminhando, irmãos. É terrível. É muito melhor aquele que não conhece se calar do que se levantar para falar algo sob uma influência que não é do Espírito Santo. Que não é do Espírito Santo. É incrível, porque as pessoas creem que Deus criou o céu, criou a terra, criou o homem, e não creem que Deus está no meio de nós, não creem que Deus, né, deixou um livro escrito para nós. Ele pode criar o mundo inteiro, mas ele não pode criar um livro. Ele pode criar toda a humanidade, mas ele não pode inspirar um livro. Que Deus é esse? Eu acho que isso daí é Baal. O nosso Deus não é esse Deus. É um Deus que fala e as coisas acontecem. Elias fez um desafio. Quando o povo ficou ali, todos anestesiados com o seu argumento, com a sua pergunta, ou com a sua inquisição ali, ele falou: se o Senhor é Deus, serve a Deus, se não é Deus, serve a Baal. E o povo, como se nada tivesse acontecendo. Aí ele propôs um desafio, e ele falou assim: os 450 profetas de Baal e eu vamos sacrificar um animal e vamos colocar sobre um altar, só que nós não vamos acender fogo no altar. Aquele que é o verdadeiro Deus, nós vamos clamar ao nosso Deus. Eles, os 450 profetas, vão clamar a Baal, e eu vou clamar ao Deus vivo, ao Deus de Israel, ao Senhor. Ele fala: eu vou clamar ao Senhor, e aquele que enviar fogo do céu para acender o fogo do holocausto, este é o verdadeiro Deus. E aí o povo todo concordou, né? Que seja assim, isso é bom, isso é legal, tá? E aí Elias mandou com que os 450 profetas de Baal, ou sacerdotes de Baal, começassem ali o seu culto. E a Bíblia diz que aqueles 450 homens clamaram até o meio-dia, clamaram durante toda a manhã até o meio-dia. E diz que eles rolavam no chão, se cortavam, escorria sangue do seu corpo, pedindo a Baal que respondesse, né? E a Bíblia diz assim, que eles clamavam e diziam assim, né? Baal nos responde, Baal nos responde, né? E Elias começou a fazer chacota com eles, né? E falou assim: talvez o Deus de vocês esteja viajando. talvez Baal, ele esteja dormindo, fala mais alto para ele acordar. Talvez ele esteja abençoando uma pessoa e não tem tempo de ouvir vocês. Talvez ele esteja cansado. Clamem mais, e clamem mais, e clamem mais. E a Bíblia diz que eles clamaram até o meio da tarde, e não houve resposta. A Bíblia diz que, passando o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Eu fico imaginando essa situação, irmãos. Eu fico imaginando aqueles homens clamando ao diabo. E eu fico imaginando assim, Deus falando assim: fica quieto aí. Você não vai dar um pio. Você não vai se mexer nem um instante sobre esta causa. Porque o diabo, ele tem poder. Não é o mesmo poder de Deus. Deus, com certeza, ele ordenou para que o mundo espiritual fosse bloqueado ali, para que não houvesse nenhuma resposta, para que não houvesse voz, nem resposta, nem atenção alguma. Tudo se sujeita a Deus, irmãos. Tudo se sujeita a Deus. Não existe como algo neste mundo não se sujeitar a Deus. Não existe chance. A Bíblia diz que Satanás, ele foi lançado do céu e caiu na terra como um raio. Jesus falou assim: eu vi Satanás cair do céu como um raio. Foi condenado à destruição. E ele ainda assim tenta corromper o povo de Deus para levar com ele o máximo de pessoas possíveis. Irmãos amados, a Bíblia diz que nos últimos tempos, né, está no relato do livro de Apocalipse, que Satanás ainda assim, o anticristo, ele tentará ser igual a Deus. A Bíblia diz que ele se sentará no trono de Israel como se fosse Deus, querendo ser Deus, mas não conseguirá, obviamente, porque será aí sim destruído de forma definitiva e aprisionado no inferno de forma definitiva. E você não pode deixar de perceber que este mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe, irmãos. E esse mundo espiritual é o mundo que nós vivemos. Você não vê. Alguns têm dons e vêem. Mas a maioria das pessoas, a enorme, grande maioria das pessoas não vê. Mas nós vivemos no mundo espiritual. O homem é um ser espiritual. Assim como eu sempre falo, né? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, disse o Senhor. A Bíblia diz que Deus é espírito, o homem é um espírito que tem uma alma e tem um corpo. O homem é um ser espiritual, foi criado assim. E foi cerceado desse discernimento por conta do pecado. Satanás cegou o entendimento deste povo para que não entenda, diz a palavra de Deus. E você tem que começar a discernir isso. E entender que Satanás, ele quer te destruir. Ele quer te destruir. Ele não está olhando para você e deixando você de lado. Ele não está, né, desatento a você. Ele está querendo te destruir. Esse é o objetivo dele. E ele vai se usar das mesmas armas e estratégias que ele já usou. É por isso que você precisa conhecer a Bíblia. É por isso que você precisa conhecer Deus. A Bíblia é simples, não precisa de ser uma pessoa com alto intelecto para discernir. Muito pelo contrário, a mensagem de Deus é simples e eficaz. Não existe circunstância que a Bíblia não explique. O problema é que as pessoas às vezes não querem. As pessoas, elas não desejam, têm preguiça espiritual. E no, na sua falta de discernimento, elas se deixam envolver por este mundo tenebroso, gerando sobre si, volto a dizer, frieza espiritual, se desanimando muito fácil. Quantas vezes Satanás se usa de pequenas coisas para que a pessoa ela se desanime facilmente daquilo que é de Deus? Deus está construindo algo tão forte, Deus está construindo algo tão perfeito, e de repente Satanás vem com uma pequena agulha, dá uma agulhadinha assim, e de repente tudo aquilo que Deus está construindo se desaba por conta de uma atitude demoníaca que as pessoas tomam. Não se desanime, avance para Deus, porque Satanás tentará te destruir, mas ele não tem poder sobre Deus. E se Deus está contigo, o diabo não te toca, diz a palavra do Senhor. Aqueles que estão em Cristo Jesus, o diabo não toca, ele não pode tocar, ele não tem autoridade para tocar. Mas as pessoas preferem ter medo e viverem um mundo de destruição. As pessoas preferem viver um mundo que não é de Deus. Elias, quando clamou a Deus, as palavras de Elias foram tão perfeitas, irmãos, e que deveria ser exercida por você a cada instante. Eu sempre falo isso, e os crentes são muito tímidos por conta do pecado, por conta das suas falhas para com Deus. Elias, quando clamou a Deus, os profetas lá clamaram o dia inteiro. Elias mandou construir o altar, restaurou o altar primeiro, que Jezabel tinha mandado destruir. Ele restaurou o altar de Deus, colocou ali a lenha e mandou jogar água. Joguem muita água sobre a lenha. Fez ali um rego em volta do altar e mandou jogar água e encher ali aquele rego de água. Mandou inundar o altar para que não houvesse dúvida. E olha a oração de Elias, irmãos. A oração que Elias fez. Ó Senhor Deus, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Você devia poder dizer isso. Você devia orar a Deus. Você devia orar a Deus e poder declarar estas palavras. Poder declarar: Senhor, faça, porque eu sou teu servo. Senhor, faça, porque eu te sirvo. E servir a Deus, irmãos, não adianta você vir com superficialidades. Deus... o homem aceita qualquer coisa, até pelo temor. Irmãos, quantas vezes eu aceito assim coisas, ministerialmente falando, aqui nessa igreja e outras igrejas que nós fomos, nós aceitamos determinadas coisas por simples temor de Deus, pelo temor de nós estarmos sendo juízes. Quantas vezes nós temos temor por conta de uma vida? Se eu for fazer isso, a pessoa vai sair da igreja. Por causa do temor que nós temos de Deus, porque pelas nossas convicções, muitas vezes, nós agiríamos de forma completamente diferente. Mas por temor de que uma vida seja destruída, nós muitas vezes temos que agir, quantas vezes, diferentemente daquilo que o nosso coração quer. Isso torna tudo muito difícil, porque uma luta entre as nossas convicções, entre o desejo do nosso coração e aquilo que a gente tem de temor por conta do amor que nós temos por Deus. Como é complicado isso. Só quem é pastor vai entender isso. Só quem tem um aprisco sobre a sua responsabilidade vai entender isto. Você talvez não consiga compreender por conta daquilo que talvez não esteja hoje sobre as tuas mãos. Mas é algo sobrenatural. É algo que só Deus, pode tratar. É extremamente complexo o mundo espiritual. É extremamente complexo aquilo que nós vivemos numa igreja. Muito complexo. E muitas vezes as pessoas simplificam tanto e não conseguem entender o que está por trás, muitas vezes, daquilo que acontece numa igreja. Não conseguem entender, porque começam a analisar, raciocinar logicamente, que é uma tendência do homem. Por isso nós temos sabedoria, por isso Deus nos deu inteligência, para nós pensarmos. Mas o mundo espiritual, ele não está baseado na lógica, ele está baseado na palavra. E quantas vezes o temor faz com que nós recuemos, aguardando que Deus esteja ali falando. Aguardando que Deus esteja ali orientando, que esteja agindo. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes, né? Eu falo assim para os irmãos, às vezes, né? Para os obreiros, assim, algumas vezes, né? Quantas vezes eu já senti vontade de avançar no pescoço de alguém? Quantas vezes eu já senti vontade de dar uma machadada na cabeça de alguém para colocar a palavra de Deus lá dentro e fechar? Né? E a gente fica ali, né? Ó Senhor, nós somos seres humanos, estamos sujeitos às mesmas paixões, todos nós estamos sujeitos às mesmas coisas, você e eu estamos sujeitos às mesmas coisas, cabe a nós lidarmos com estas coisas todas, e tratarmos aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, e prevalecer aquilo que é santo, aquilo que é de Deus, em relação àquilo que é mundano, em relação àquilo que não presta, que vai levar à destruição. Quantas vezes, talvez você pudesse fazer uma oração dessa que Elias fez para glorificar o nome de Deus, e você não se sente preparado para isso. Você não se sente preparado. Ou você não tem ousadia suficiente para fazer aquilo que Deus fala, aquilo que Deus comanda, aquilo que Deus tem poder para realizar. É lógico, Elias era homem sábio, tinha contato com Deus, e a revelação que ele deu aqui foi muito mais completa do que essa. Ele terminou assim: fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo, e que segundo a tua palavra, eu fiz todas estas coisas. É assim que tem que ser. Elias não inventou aquela história. Elias não quis dar uma de bom ali, porque Moisés certa vez foi dar uma de bom na rocha, quando estavam ali sem água, e Deus mandou ele ordenar a rocha que saísse água, e ele não glorificou a Deus e perdeu a bênção de Deus. Deus o condenou a não entrar na terra prometida. Tentou Deus. E a ousadia espiritual e a tentação e tentar Deus estão muito próximos. Tentar Deus e ser ousado espiritualmente está muito próximo. Por isso você precisa ter discernimento, por isso você precisa ouvir a voz de Deus, por isso você precisa agir segundo o Espírito de Deus, porque ser ousado, né, não significa que você pode tentar Deus como Moisés fez ali na rocha. Quando Deus ordenou para que saísse água, Moisés levantou lá e falou: poderia Deus tirar água dessa rocha? Deus não mandou ele falar nada daquilo. Deus mandou ele ordenar a rocha que saísse água. Ele começou lá. Deus falou assim: ah, é? Perdeu. Tirou a água da rocha. Saiu a água da rocha, porque era a vontade de Deus. E a Bíblia diz que o Senhor estava sobre a rocha. Jesus estava sobre a rocha. Nós temos que discernir. Por isso você precisa conhecer a palavra, para agir segundo a palavra, para que as coisas de Deus não se manifestem. É muito comum as pessoas usarem o nome de Jesus hoje em dia muito levianamente, né? Quantas vezes as pessoas falam assim, né? Eu vou lá em nome de Jesus. O fulano te convida lá para você comer. Vai lá em casa comer uma pizza. Em nome de Jesus eu vou lá. Não tem nada a ver, irmãos. Não tem nada a ver. Nome de Jesus, quando você fala o nome de Jesus, significa que você está fazendo algo no lugar de Jesus, ou na autoridade de Jesus. Fale, se Deus quiser, eu vou lá, conforme a Bíblia nos ensinou. A Bíblia nos ensinou assim, que nós devemos falar, que nós podemos fazer, que nós vamos fazer. Nós devemos falar, se Deus quiser, eu farei. É assim que tem que ser a tua palavra. É por isso que... E a pessoa fala, eu vou lá em nome de Jesus, ainda não vai. E ainda não vai. Né? Ainda se fosse, ainda tinha alguma chance. Mas a pessoa ainda fala, eu vou em nome de Jesus, e não aparece ainda. Né? Para você ver como os cristãos hoje em dia, eles estão fora do foco. Eles estão se perdendo neste mundo espiritual. Estão se perdendo nesse mundo espiritual. A Bíblia diz que Deus mandou fogo. Depois que Elias orou daquela forma, dizendo: olha, mostra que o Senhor é Deus, que eu sou teu servo e que eu fiz tudo segundo a tua palavra. Deus mandou fogo. A Bíblia diz que consumiu a lenha, consumiu o holocausto, secou todo o altar, secou a água que estava inundando o rego ali, o córrego ali que ele fez em volta ali do altar. Secou tudo. E aí aquele povo, terrível, terrível, quando viu aquele milagre, disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. E aí Elias mandou que matassem os 450 profetas sacerdotes de Baal. Irmãos, tem muitas pessoas que talvez estejam esperando cair raio do céu para falar que o Senhor é Deus. Confesse que o Senhor é o teu Deus. Entregue a sua vida ao verdadeiro Deus, porque ele já se mostrou verdadeiro a você. Não dê ouvidos a Satanás, não cocheie por dois caminhos, não cambaleie por dois caminhos, não ande por dois caminhos. Conforme aquele povo estava, anestesiado espiritualmente. Não se anestesia espiritualmente. As pessoas às vezes andam pelos dois caminhos de forma tão natural que elas estão anestesiadas mesmo. Você pega, é interessante, estava conversando até com a irmã Emiliane. Se a gente olha para a igreja no momento de louvor ou no momento de oração, a gente não pode olhar, porque senão a gente desanima. Porque na hora da oração as pessoas estão olhando para o ventilador, estão olhando para a lâmpada, estão olhando para o celular, estão olhando para o dedo. Na hora do louvor as pessoas estão prestando atenção no que está acontecendo lá fora. Estão deixando de lado aquilo que é santo, aquilo que é maravilhoso. E não pode ser assim, irmãos. Você está vivendo em dois caminhos. Você não está sentindo Deus, você não está falando com Deus. Você está anestesiado espiritualmente, fingindo que você é de Deus. Você está vivendo por dois caminhos, provavelmente. Quando Deus fala, quem é Deus para você? Você fica quieto. Você fica quieto. A igreja não pode ser assim, o povo de Deus não pode ser assim.
O povo de Deus tem que ser um povo que adora verdadeiramente a Deus e que tem prazer em adorar e falar com Deus, que tem prazer em cultuar a Deus e não fica, né, achando maçante e pesado aquilo que é de Deus. Tem tempo para tudo, gasta 3 horas assistindo um filme. Uma pregação que às vezes leva 1 hora, a pessoa se desespera. A pessoa se desespera. Trate isso na sua vida, irmãos. Trate isso na sua vida. Meu filho me convidou esses dias para assistir um filme e falou: 3 horas de filme. É. Até arrepiei quando ele falou 3 horas. Falei: meu Deus do céu, 3 horas de filme. É. 1 hora eu vou assistir os 3 horas de filme. Pode ser apaixonado ali, mas vou assistir. É. Assim como eu tenho que me apresentar diante de Deus no tempo que Ele quer. Não importa quanto tempo seja. Irmãos, identifique aquilo que você é espiritualmente. Se você é aquele que durante uma oração está pensando no vácuo que existe no mundo, está pensando quantas estrelas existem no universo, está errado. Você está precisando de transformar a tua vida espiritual. Se durante o louvor você pensa em tudo menos na música que você está cantando, quando canta, eu sinto muito, mas você está precisando de ter um verdadeiro encontro com Deus. Você está precisando tratar a sua vida. Você está precisando trabalhar a sua vida espiritual. Porque estas pessoas serão levadas por qualquer influência demoníaca. Trocarão Deus por qualquer coisa. Trocarão o culto a Deus por qualquer coisa. Trocarão a adoração a Deus por qualquer coisa. Servirão a Baal por qualquer coisa. Porque qualquer coisa para essa pessoa é melhor do que... Eu pedia tanto a Deus para não me deixar pecar. A mulher ia adulterar, ia sair. Relato dela, não é brincadeirinha isso, é relato dela. Ela ajoelhava no altar lá, naquele monte de santo, e falava: ah, Senhor, se não é para mim ir, se não é para eu ir, fura o pneu do meu carro, se não é para eu ir, coloca algum impedimento. E ela se esqueceu de que ele já tinha dito que não era para ir. Ela se esqueceu de que o Senhor determinou que ela não poderia ir. Por causa dos seus desejos carnais, ela foi. Vê se furou o pneu. E vê se Deus vai considerar a desculpa dela. Quando ela chegar diante de Deus, ela falou assim: mas eu pedi para o Senhor impedir. O Senhor não me impediu, então eu pequei. Já pensou se fosse assim, irmãos? Ninguém pecava, né? Se a culpa fosse de Deus, né? Ah, Senhor, não me deixa pecar. E Deus fica lá. O crente não vivia. Aliás, a pessoa não vivia, porque Deus ia estar impedindo a vida da pessoa de viver. Porque se a pessoa quer pecar, ela peca. Né? Se Deus fosse impedir, qual da hora, né, ia acontecer algo terrível com a pessoa. Que você tenha no seu coração aquilo que Elias ministrou aqui: a indignação espiritual de Deus, a destruição do mundo das trevas, o poder de Deus, o poder que está sobre os servos de Deus, aquilo que você deveria ser, aquilo que você deveria não ser, para que a sua vida seja uma vida abençoada, para que não haja seca espiritual na sua vida. Seca espiritual, como houve no meio do povo de Israel. Aquela malignidade toda trouxe destruição completa ali. Embora fosse o povo de Deus, você é povo de Deus, mas você não está livre da destruição se você não for fiel a Deus. Se você não for fiel ao Senhor, as malignidades que estão descritas na Bíblia virão sobre ti. E não são poucas as malignidades que estão descritas na Bíblia. Que você abra os teus olhos espirituais hoje, para que você viva uma vida diferente em relação a Deus. Uma vida diferente em relação a Deus. E é interessante, irmãos. Interessante porque a gente observa algumas coisas. Então, por exemplo, hoje durante o louvor, né? Nós cantamos uma música aqui, né? Que dá vontade de pular, dá vontade de dançar, dá vontade de gritar, né? Eu só vi o louvor ali, né? Com essa vontade. Né? Só vi o louvor com essa vontade. A gente fala assim, né? Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Todo mundo. Jesus diz, amém. Glória a Deus. É assim que tem que ser. Irmãos, está errado. Está errado. Está errado. Está completamente errado. Completamente errado. Deus olha do céu e que se imagina que o Senhor vai, julgar em relação a isso? É muito complexo compreender aquilo que acontece no coração do homem em relação a Deus, porque, olha, irmãos, tome cuidado. Porque talvez você esteja vivendo uma mentira e você não está sabendo. Talvez você esteja vivendo uma mentira espiritual na sua vida e você não está entendendo. Talvez a tua vinda à igreja seja uma vinda extremamente ritualística. Não sente nada, não recebe nada. E volta para casa com o sentido da obrigação cumprida. Cumpri minha obrigação. Fui na igreja. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado. Liberte-se. Libere a sua vida espiritual. Para que você possa ser uma grande pessoa de Deus, para que você seja um grande servo de Deus, um adorador que o adora em espírito e em verdade, que o adora em espírito e em verdade. O culto é para você se envolver no espírito. Deus está aqui. A palavra dele diz que onde houverem dois ou três reunidos no nome dele, ele estará. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui, irmãos. E que você compreenda isso. Ele tem que ser reverenciado, cultuado e adorado por você. Porque se ele está aqui, é para isso. É para isso. Os milagres dele são consequência daquilo que nós vamos oferecer a ele. São consequências daquilo que nós oferecemos a ele. Vamos orar agora, irmãos. E vamos buscar mais uma vez o poder de Deus. E que você agora se liberte. Se liberta. Se liberte. Para que Deus possa te ouvir. E para que você não tenha, para que você não esteja falando, né, com uma voz muda, onde não alcança lugar nenhum, que não alcança lugar nenhum, que você agora se liberte, para você colocar o seu coração na presença de Deus, e fazer aquilo que Deus quer, não do jeito que você quer, mas como Deus quer, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso.
Fique de pé agora, vamos orar.